Eu sou o Felipe e navegar é preciso, viver não é preciso. E esse é o VECast, o podcast do portal VidaEstudantil.com, o portal do estudante brasileiro. Hoje você acompanha a conversa que tivemos com o pessoal da Minerva Náutica, equipe de competição de nautimodelismo da Poli UFRJ. Mas antes, aviso que todos os links citados e outras informações você encontra nas notas desse episódio, em vidaestudantil.com/VE20 ou em vidaestudantil.com/MinervaNáutica. Aproveite também e nos siga no Facebook, em facebook.com/VidaEstudantil e no Twitter como PVidaEstudantil. Agora vamos para o programa com a galera da Minerva Náutica. A equipe Minerva Náutica começou em 2013 com o nome UFRJ Sailboat e é uma equipe de competição de nautimodelismo da UFRJ. Tudo começou com o primeiro capitão e atual colaborador, Arthur Pereira, que em seu intercâmbio na Memorial University of Newfoundland, Canadá, participou de uma competição de veleiros autônomos, a International Robotic Sailing Regatta, a Sailboat, e resolveu trazer a ideia para a Escola Politécnica da UFRJ. A Náutica iniciou os trabalhos no Instituto Politécnico de Cabo Frio, onde o primeiro barco foi construído, o Wilson. Com o passar do tempo e crescimento da equipe, a Náutica se mudou para o Polo Náutico da UFRJ, e hoje tem como sede o Lab Oceano, Laboratório de Tecnologia Oceânica da COP UFRJ. Lá no roteiro desse episódio, nós compartilhamos informações para você entrar em contato com a equipe Minerva Náutica e conhecer mais sobre ela. Também divulgamos no roteiro um vídeo com os melhores momentos da equipe, além de fotos e fotos que eu tirei com a equipe durante a entrevista que fizemos. Agora, conheça mais sobre o trabalho da Náutica e as competições que participam, ouvindo a conversa super descontraída que fizemos com o capitão da equipe, Edivaldo Delgado, com o diretor de marketing, Francisco Emílio, e com o Eric Amorim, que trabalha no setor de eletrônica. Então, galera, continuando aqui a nossa série de entrevistas com as equipes de competição da Poli UFRJ, hoje a gente está recebendo aqui a equipe Minerva Náutica. E eu tô aqui com o presidente da equipe, o Edivaldo, e outros dois integrantes da equipe também, o Francisco e o Eric. E eu já vou passar a bola para eles, para que eles possam se apresentar melhor, dizer, né, a idade, qual curso que eles fazem parte, e o que, que é a Minerva Náutica, né, qual é o fim dela e o que cada um faz na equipe, a sua posição e por aí vai. Então vou passar a bola agora para o Edivaldo, que é o capitão, e aí os demais também que quiserem participar já podem entrar aí logo depois da fala dele. Então, Edivaldo, manda ver.
Legal. Valeu, Felipe. Bom dia, pessoal. Nós somos a equipe Minerva Náutica, meu nome é Edivaldo Delgado, sou capitão da equipe, faço engenharia naval, tenho 21 anos. Quem tá comigo aqui é o Chico, Francisco.
Fala galera, tudo bem? Bom dia, um prazer estar aqui, valeu Felipe pelo convite. Sou diretor de marketing e o Eric, que é um membro do setor da eletrônica.
Bom dia a todos, eu queria agradecer pela oportunidade aí, meu nome é Eric, eu também sou da engenharia naval e tenho 21 anos.
E a nossa equipe, ela se propõe, né, a participar de competições universitárias de Naut Design, de Naut Modelismo e fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos integrantes. Essa é a nossa missão, a partir dessas competições universitárias. E a gente constrói modelos de rebocador, de veleiro, para participar de competições internacionais e nacionais.
E o que motivou cada um de vocês a entrar na Minerva Náutica especificamente?
Legal. Então, quando eu entrei na Minerva Náutica, quando a gente entrou, na verdade, não era nem Minerva Náutica o nome, né?
Todo mundo entrou junto, né? Foi no mesmo processo seletivo. Inclusive, tinha alguns membros que hoje já não fazem mais parte, já saíram. A gente entrou já faz aí...
Vai fazer dois anos
agora. O nome não era Minerva Náutica, né? Era Sailboat UFRJ. Porque o cara que formou a equipe, né, que teve a ideia, ele trouxe a ideia de um intercâmbio que ele fez no Canadá, onde ele teve a oportunidade de participar de uma competição de sailboat autônomo. O que é isso? São veleiros autônomos, né? Ele gostou muito da ideia e quando ele retornou do intercâmbio, ele quis implementar aqui na faculdade, né, na UFRJ. Ele também é engenheiro naval, tá aí pra hoje se formar e tal. E ele teve a ideia, juntou uns amigos da naval também e um da eletrônica, que é baiano, que hoje também participa da equipe ainda. E montaram a equipe Seobot UFRJ, com o fim de poder participar dessa competição que ele competiu lá no Canadá. Ser a primeira equipe brasileira e tal, a levar uma equipe lá. E aí foi assim que surgiu, eles fizeram o primeiro processo seletivo e hoje já tá aí no terceiro ano de equipe e a gente já tá, graças a Deus, aí muito bem, com vários resultados positivos, né?
Bom, quando eu entrei, eu tava no terceiro período, a gente tava no terceiro período, e o que mais me motivou foi poder colocar a mão na massa, né? Uhum. A gente vê que o início da faculdade é basicamente aquilo, cálculo 1, cálculo 2, os cálculos, as físicas, FISESP. Mas, na real, você vê pouco da sua engenharia na prática, né? Você vê pouco daquilo de botar a mão na massa mesmo e fazer acontecer. E daí, quando eu vi a ideia dos meninos, falei, caraca, irado, vou poder fazer engenharia naval agora, no terceiro período. E aí, passei pro processo seletivo. Eu sou técnico de informática também, fiz Cefet. Então, quando eu entrei na equipe, eu entrei pra parte de eletrônica, pra ajudar na programação e tudo mais do barco. E tô até hoje, né? Sou capitão atualmente. Mas a motivação inicial foi essa, foi botar a mão na massa e fazer as coisas um pouco mais na prática.
Quantas pessoas fazem parte da equipe? Quais cursos, mais ou menos, né, cada um deles está fazendo aqui na Poli UFRJ?
Atualmente são 20 pessoas, né, 20 alunos da UFRJ. A maioria é engenharia naval, mas a gente tem da eletrônica, três pessoas da eletrônica. Temos uma da mecânica e uma da engenharia de materiais.
Tem uma da automação também.
Isso, controle de automação. Principalmente pela parte da mecânica, né? Que a gente tem um cara muito bom de mecânica. E também dois dos nossos integrantes, que são da naval, também tem técnico e mecânica. Curso técnico e mecânica. Então eles ajudam muito nessa parte.
E quais as competências envolvidas no dia a dia da equipe, né? Você falou que entrou na equipe, imagino que seja o sentimento dos demais, porque eu tava vendo que a própria engenharia tava naquele ciclo básico, que você vê muito cálculo e física, é muito maçante, é só teórico, e aí você quis já colocar logo a engenharia naval na prática, né? Então, quais os conhecimentos em si que são colocados na prática no dia a dia da equipe da Minerva Náutica?
Quando a gente se prepara para uma competição, a gente tem basicamente três fases, assim. A primeira fase é de projeto, né? Uhum. Conceitual, a gente pensar no projeto do casco, pensar no projeto da transmissão, pensar no projeto eletrônico. Após isso, validar com os nossos professores, orientadores. E após definido o projeto, a gente passa para a parte de construção, efetivamente. A parte de construção é você construir o barco do zero. Você tem um plano de linhas e aí você tem que...
Descobriu o que é plano de linhas, né?
A plano de linhas é como se fosse... Bom, tem a planta da casa, a planta do navio é um plano de linhas, né? E aí, com todos os desenhos e tudo mais. E bom, a parte de construção é essa, uma parte demorada, mas uma parte bem de colocar a mão na massa mesmo. A parte final, a terceira parte, que é a fase de teste, né? Que é você pegar o projeto, construir e você testar pra ver se tá tudo dando certo. E nem sempre tá tudo dando certo, a gente tem que voltar e corrigir, mas é normal, a engenharia é isso. E basicamente, quando a gente pensa nessas três fases, existem várias competências que são exigidas dos nossos membros, né? Por exemplo, a parte de projeto, a gente precisa de pessoas que já estão um pouco acima na faculdade, né? Já estão ali pelo oitavo período, sétimo período, que já viram a arquitetura naval, já viram projeto de navio. Então, eles efetivamente têm esse conhecimento técnico mesmo, engenharia naval, por exemplo, para projetar um casco. Uhum. Ou então, a gente precisa construir uma peça, uma transmissão, um sistema de engrenagem, né? E a gente precisa de alguém de mecânica que tenha uma boa noção para construção de peça, projeto de peça, para fazer esse projeto. Então, basicamente, nessa primeira etapa, a gente precisa de pessoas altamente capacitadas de forma técnica. Na parte de construção, que é o mais interessante para quem é assim, calouro, para quem está no começo, você vai aprender muito de trabalho em equipe, você tem que fazer um picadeiro para construir o barco. Quem que vai fazer? Quem é o responsável por isso? Quem vai lá comprar o material? Como faz isso? Quem vai lidar com os técnicos? Porque a gente trabalha muito com técnico de laboratório, então quem que vai conversar com os técnicos na oficina e tudo mais?
E o calouro normalmente tá num período que ele não sabe nada, né?
Exatamente.
Então ele tá ali aprendendo.
Ele não tá ali aprendendo, entendeu?
É o famoso estagiário. O cara entra, faz o... faz aquilo, botar o nome da Saudi.
É, dá pra repintar o barco, esse tipo de coisa.
Não deixa de ser legal, né? Não deixa de ser legal.
Esse trabalho em grupo é importante pra você botar em prática, assim, o resolver o problema. Tipo, você vai debatendo com o grupo, pô, a gente tá com um problema na transmissão. O que a gente pode fazer pra melhorar isso? E aí a solução vai aparecendo, debatendo um com o outro.
Uma
e vai...
dinâmica, né?
É, muito importante isso.
Isso é muito interessante. A segunda parte do projeto, que é a parte de construção, é que geralmente quem tá no começo se engaja bastante e também aprende muita coisa técnica. Porque, por exemplo, você tem o casco do navio. Ah, o que é isso aqui? É uma caverna. Isso você só vai ver lá pelo quinto período da faculdade. O que é uma caverna? Qual é o arranjo geral do barco? O que é isso aqui? É popa? É floresta? Esses termos, pequenos termos técnicos, que realmente que a gente entra na faculdade sem saber nada. Entendeu? Então você vai aprendendo ali na mãe e quando você chega na aula, na faculdade, você vê, ó, já vi isso aqui, já sei como é que é, entendeu? Como é a forma de um rebocador? Ah, já sei como é que é, mais ou menos. Entendeu? Isso é bem interessante. Sim. E na fase de teste, é uma fase mais assim, de um pouco mais divertida, né? Que a gente pega o barco, vai controlar, vai passear um pouquinho.
É validar o que a gente já fez, né?
Exatamente.
Ou invalidar, né?
Exatamente. E você vê os erros, né? Por exemplo, dimensionei a peça para o tubo aqui para ter 2 milímetros de diâmetro. Aí você chega lá na hora e não encaixou. Pô, o que eu faço
isso
agora?
Isso aconteceu, né? Isso acontece
muito mesmo. Então, onde foi o erro? Foi o erro no técnico que usinou? Foi o erro no projeto? Devia ter dimensionado um pouquinho maior, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de coisa que realmente acontece na engenharia, que a gente vê muito isso na equipe.
Entendi.
Em sala de aula, você não acaba não vendo, né?
Você acaba não vendo.
Você pega só a teoria.
Exatamente. Só a prática.
Todo ano, pelo que eu entendi, vocês passam por essas três etapas do processo. E eu imagino que seja para uma competição específica, né? Então, fala um pouquinho sobre essa competição e tem outras ou são só essas que vocês participam e tal? Como é que é esse esquema de competição de vocês?
Atualmente, a única competição que a gente já participou é o Desafio Universitário de Nautic Design, o DUNA. Existe outra competição, que é o Sailbot, que é a Regata Internacional de Veleiros Robóticos, que a gente está em fase de projeto agora para essa competição e vamos para os Estados Unidos aí em junho competir.
Se a crise deixar.
E a gente vai para competir, já estamos com um projeto de veleiro encaminhado. Uhum. Mas são essas duas competições que a gente tem. A primeira que a gente participou esse ano e fomos campeões gerais dessa vez.
Parabéns!
E vice-campeão, a gente foi com dois barcos, ganhamos o primeiro e o segundo lugar.
Caraca, dobradinha.
Legal. E é uma competição que basicamente as equipes de engenharia naval de todo o país, esse ano foram 20 equipes do país e mais uma equipe do Uruguai. E o objetivo é você construir um rebocador, uma em escala reduzida, né, um modelo de rebocador.
30, né?
Isso. E você competir em provas de força e velocidade e manobrabilidade. Então, por exemplo, uma das provas é uma corrida. Você tem que sair com o barco, fazer um tempo e o menor tempo é o vencedor. Uhum. Outra das provas é você empurrar uma barcaça de 220 quilos. Então, você tem uma caixa na água, uma barcaça é basicamente isso, uma caixa na água com 220 quilos e seu barquinho tem que empurrar aquilo.
Simulando o trabalho do rebocador. Rebocador, pra quem não sabe, chama de tugboat em inglês. É um navio que vai fazer, por exemplo, estacionar, digamos assim, um termo bem leigo, o navio. Uhum. Então, quando o navio chega em algum porto ou cais, ele tem que ter um rebocador. Isso nós estamos dizendo para navios de grande porte, né?
Sim.
Você se dispõe do uso de vários rebocadores, um, dois, três, para poder fazer ali o auxílio da manobra, né? Que o navio tem que fazer, porque o porto é um lugar muito pequeno para você estacionar, né?
Sim.
Atacar um navio muito grande. Então, tem que ter auxílio de rebocadores.
E o navio sozinho não tem manobrabilidade suficiente para ele chegar.
É praticamente assim, impossível, né? Então, tem que ter rebocadores, isso não existe. Uhum. A prova do DUNA, né? Que é o desafio universitário de náutico-modelismo, é justamente esse. O que o rebocador faz? Por exemplo, manobrar, velocidade, né? Porque o rebocador ele tem que ter velocidade, tem que ter manobrabilidade, estabilidade, muita força para poder rebocar. Então o DUNA simula tudo isso, né? Obviamente em escala reduzida.
Claro.
Obviamente, né?
E essa é uma das provas, né? Empurrar a barcaça. A outra prova, eu acho que é a mais emocionante de todas, é a prova de cabo de guerra, que vai um barco de cada equipe puxando o outro.
Nossa!
Esse é muito irado.
Pra quem quiser... estiver escutando aí, quiser entrar no nosso Facebook depois, a gente vai passar os contatos lá. A gente gravou todas as provas ao e ao vivo, transmitimos. E foi muito legal.
Pô, mas como é que é essa do cabo de força? Você compete com uma outra equipe em um cabo de força. E aí quem perder vai fazendo o quê? Tipo, oitavas de final, quartas de final?
Exatamente, chaveamento.
Igual qualquer campeonato de futebol que a gente está acostumado.
Exatamente. É muito bom, muito maneiro.
E no final, a final desse cabo de guerra foi entre os nossos dois barcos.
Foi.
Porque nós ficamos em um chaveamento, a gente tinha o Wilson, e em outro chaveamento, a gente tinha o Legado. Né? O Wilson e o Legado foram nossos barcos. E na final eles se encontraram. Então um foi campeão, outro foi vice-campeão.
Caraca,
foi muito bom. E essa é a competição que a gente participa.
Organizada pela
UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina.
É bom frisar.
Isso. E a outra competição que a gente participa, assim, a gente ainda não está participando, mas esse ano, ano que vem agora, a gente vai estar participando, é o Sailbot, que é uma competição de veleiros, né? Todas as embarcações são do tipo veleiro, nessa outra era rebocador, nessa é tipo veleiro. O maior desafio dessa competição, na real, não é nem tanto engenharia naval, mas é muito de controle e automação, assim. Você tem que criar um veleiro robótico. Uhum. É, robótico autônomo, né?
Autônomo.
Então, ele tem que fazer um percurso totalmente sem controle. Você dá apenas as posições de GPS das boias e ele tem que fazer isso.
E aí vai tudo embarcado.
E
são várias provas também.
É, exatamente. São a gente tá usando... Olhei para o protoboard aqui, a gente tá usando muito protoboard, Arduino.
Vale ressaltar que o veleiro é uma embarcação sem motor nenhum, sem propulsor nenhum. Então você tem que trabalhar com as variáveis que são o vento, direção do vento, e isso tudo...
São muitas variáveis.
O barco tem que tomar essas decisões sozinho. Esse é o grande desafio da gente.
É o grande desafio, é.
Da
parte de engenharia naval também, todo o projeto do casco, todo o projeto da quilha, vela, tudo isso somos nós que desenvolvemos, alunos. Então é bem interessante mesmo. Bem
a parte legal. Do controle e automação também, né?
Também, tudo.
Entendi.
Que é o nosso maior desafio, né?
É, atualmente está sendo
o
nosso maior desafio.
Esse é o, digamos assim, o fator X da competição, é você ter um sistema de controle e automação que seja eficiente, né? E acho que essa é a área de nível técnico, digamos assim, mais avançado, mais elevado. A gente tá aí quebrando a cabeça pra tentar
colocar pra funcionar,
cara. A gente testou em um carrinho, né? Pra ele andar em linha reta, desviar se tiver algum obstáculo, mas isso aí é fácil, porque você não trabalha com variáveis, né? Por exemplo, onda, vento. Você tá lá, você freia com o carro é instantâneo, né? Você vai frear um navio, ou um veleiro no caso, a tendência é ele continuar. Então, assim, são variáveis que você tem que levar em consideração no seu cálculo e seu sistema de controle. Então,
quanto mais atraso, pior pra controlar.
Com certeza, com certeza. Pô, aí. Com certeza.
É assim, muito bacana toda essa parte envolvida, né? Ou seja, antes vocês estavam com a cabeça um pouco mais focada nessa parte mais náutica em si, né? Ou seja, de engenharia naval em si. E agora vocês estão entrando numa competição que vai envolver muito mais controle, automação, robótica e tudo mais. Ou seja, outras competências de outros cursos de engenharia. Dado isso tudo, será que vocês conseguem lembrar ou dar uma palhinha dos conteúdos que vocês viram em sala de aula aqui na Engenharia da Poli, que vocês usaram no dia a dia da equipe ou para colocar algum projeto em prática? Lembra de alguma coisa específica que você viu na sala de aula e, pô, tem como implementar isso, vou fazer isso ou falar com a equipe, alguma coisa assim?
Ó, vamos lá, vamos começar das bases. Primeira que a gente usa muito é a computação, né? Programação. A gente usa principalmente na parte da eletrônica, até mesmo na parte de naval. Hoje em dia, tudo que você vai fazer em alguns cálculos, é muito melhor você usar um Pythonzinho para fazer uma rotina e calcular.
Quer dizer que serve para alguma coisa, né?
Muito? Nossa, cara, muito.
A galera que acha que computação não vai usar nunca, vai usar. Eu odeio computação, mas eu sei que eu tenho que usar essa porcaria.
É sério, se eu fosse dar um conselho, é realmente preste atenção nas aulas de prog, porque é muito importante.
Sempre é conceito com Python, hein?
Sempre é conceito com Python, exatamente.
Ah, tá bom, no meu tempo era... Pascal.
Pascal.
Do Fischer é Pascal.
Caramba.
Tá muito melhor agora.
Pois é, bom, a primeira que eu imagino assim é realmente computação é muito importante. Eu acho que subindo um pouquinho mais... uma das matérias que a gente vê na graduação, já no quarto período, é processo de fabricação. E a gente aprende um pouco de PCM também, que são princípios de ciência de materiais. Então a gente vê muito qual é o tipo de materiais que existe. Existe aço, ferro, qual a desvantagem do aço, qual a desvantagem do alumínio.
Compósito,
que a gente usa muito fibra de vidro, né? Uhum. Então, como é que você dá resistência flexional a um compósito, né? Você faz um material misto. Então isso a gente vê muito na graduação, e isso o pessoal da oficina usa no dia a dia, assim, e a gente, com o conhecimento assim mais científico, a gente sabe o que está acontecendo ali, entendeu? Uhum. Por mais que seja uma parada prática, a gente sabe o que está acontecendo. Outra coisa que a gente usa, assim, que eu acho que usa muito.
Ainda acho que mecânica 1 a gente usa também um pouco na parte da alocação dos pesos dentro do barco, na parte do cálculo do momento fletor, na hora da proporção. Porque uma determinada das provas que tem na competição é o bolar pull, aí tem um cabo preso na proa do barco com toda a força ré, então faz aquele momento fletor. Aí a gente tem que calcular isso e realmente a gente usa a parte mecânica 1.
Por exemplo, um dos nossos problemas que a gente tinha é que o barco ele levantava muito quando você estava nessa tração estática. Uhum. Por quê? Porque o nosso gancho de fixação estava muito alto.
Sim.
E daí o gancho faz um momento com centro de gravidade e você tem um momento maior. Quanto maior, mais alto o gancho.
Uhum.
Então a nossa solução, vamos baixar o gancho. Baixando o gancho, a gente diminui o momento. Então, assim, é um conceito pequeno,
né? Pequeno, mas dá uma melhora no desempenho, assim, como a gente, gigantesco.
Como a gente já viu isso na faculdade, a gente tem uma noção mais técnica do que está acontecendo, entendeu?
Sim.
Não é algo tão empírico. Exatamente. E, por exemplo, processo de fabricação, né? A gente fez uma caixa de transmissão e ela foi usinada em alumínio. Quando a gente estava vendo o cara usinar lá, falava, isso aqui eu já sei como é que faz, tem que jogar água, que senão isso aqui vai derreter, não sei o quê. Ou então, por que a gente não faz fundido isso? Porque fundido não tem tanta precisão assim, tudo mais. Então, na hora de a gente pensa no projeto e na hora de executar, é bom a gente ter esse conhecimento das matérias que guiam a gente, né?
Uhum.
Ou então, tolerância. Isso aqui tem que ter uma tolerância de tal. Pô, mas a precisão da máquina é X, a minha tolerância é X mais 1, entendeu? Então, eu tenho que levar isso em consideração, entendeu?
Claro.
E isso é bem interessante. E aí subindo mais um pouco, a parte de arquitetura naval, de estabilidade da embarcação, a parte de hidro, por exemplo. O propulsor, quando eu falo propulsor, é o nosso hélice, né? O pessoal da naval, do setor naval da equipe, eles dimensionam o propulsor com séries de propulsores que são reais, entendeu? Então, por exemplo, existem tipos de formas de hélice que seguem determinada série, série A, série B, série K. Quando a gente faz para o nosso barco em escala reduzida, a gente usa como se fosse um barco real, entendeu?
Uhum.
Então é impresso em 3D com a forma perfeita, calculado isso, usando MATLAB, usando várias coisas. E isso é o que a gente vê na faculdade mesmo, entendeu? Parte de hidrodinâmica e tudo mais. Além disso, vamos lá, outra matéria aí que dá para...
já falou de várias, né? Projetos, 1, 2, 3. No carnaval você tem vários, digamos assim, caminhos, né? Da grade, né? Você tem a parte de transportes, que é embaixo. Aí você tem a parte de estruturas, você tem a parte de hidrodinâmica, a parte de projeto. Então, essa parte toda de projeto, que inclui Arquinave, arquitetura naval. Arquitetura naval 1, arquitetura naval 2, projetos 1, projetos 2, projetos 3. Tudo isso a gente usa muito na equipe. A gente usa praticamente toda a nossa grade horária, assim. As matérias que a gente usa muito no profissional, né? Dizendo assim, elas são aplicáveis à equipe, assim.
A motivação, talvez, de vocês terem entrado na equipe era ver a coisa acontecer de verdade, né? Sair um pouco daquela teoria de sala de aula e ver a coisa funcionando. De alguma maneira, a equipe motiva vocês a continuar e terminar a graduação?
Muito, muito. Quando você sai, assim, de uma prova pesada e você fala, caraca, vou desistir disso. E aí você vai pra equipe, aí você tá, a nossa equipe é bem unida, assim, também, então... Você vê que a gente tem um objetivo, né? Quando você tem, falando de forma geral, assim, quando você tem um objetivo a mais, assim, na sua vida, ou sei lá, por exemplo, na nossa graduação, você tem uma competição pra isso, você se motiva mais a trabalhar naquilo, entendeu? E eu acho que isso é um diferencial incrível, assim, pra gente, entendeu?
Tá
na equipe.
Eu acho também que quando você volta dessa competição, assim, ainda mais o Duna, é uma motivação, assim, pra você colocar seus conhecimentos em prática, tipo, adquirir mais coisas, melhorar o desempenho da sua equipe. Eu acho que isso é um fator fundamental pra, tipo, influenciar em adquirir mais e mais o conhecimento pra você conseguir alcançar os melhores resultados, tipo, melhorar o desempenho do seu barco. Por exemplo, quando a gente voltou de lá, esse problema do gancho, a gente, nossa, o que a gente vai fazer? Não, quando chegar lá a gente vai abaixar o gancho, vamos colocar na parte de trás. E sem contar também que nesses eventos acontecem muitas palestras. Palestras de alunos recém-formados, palestras de doutores. Aí quando você tem, por exemplo, o contato nessa última competição, eu junto do Zan, do outro menino da equipe, fizemos meio que uma entrevista com um recém-formado, engenheiro naval. E, nossa, ele não desiste não, cara. É assim mesmo, é difícil, mas depois vale a pena. Então, isso dá mais força pra você continuar aí nessa batalha aí, que não é nada fácil, né?
Acrescentando ao que ele falou agora também, já que a equipe ela possui pessoas de diversos períodos, digamos assim, quando eu entrei era do terceiro período, e assim, eu tava já tomando pau desde o começo, né? Hoje eu tô no sexto, tranquilo, eu tô no sexto período, mas, por exemplo, quando era do quarto ou quinto e fazia parte da equipe, eu desanimado, né, com os resultados e tal, poxa, muita coisa pra estudar, aí vem aquela dúvida na cabeça, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Acho que todo engenheiro, assim, em graduação, assim, já passou por isso, né? Pô, cara, será que eu tô na engenharia certa? Será que eu quero engenharia? Você fica pensando nisso, né? É impossível ninguém ter pensado nisso, né? Mas enfim. E aí você em contato com as pessoas que estão em períodos acima de você, na equipe, você consegue enxergar que não é isso. O cara consegue te mostrar que não desista, continua, enfim, tudo isso que o Eric falou, mas também existe dentro da equipe, entendeu?
Por exemplo, hoje, o nosso tenente tá apresentando o projeto final dele lá.
Olha,
no... isso é algo que motiva a gente. Pô, foi o que eu falei pra ele, ó, você vai estar lá, você vai fazer parte da minha banca quando eu me formar. Falei pra ele.
Todo mundo junto, tem que ser igual, pô.
Mas é isso aí.
Não pode encher ele de pergunta hoje então, né? Porque senão quando ele for na tua banca. Tá tudo combinado. Até certo ponto, o conhecimento técnico é bastante importante no desenvolvimento dos projetos feitos na equipe. Então, como é que é feito esse processo seletivo para a galera entrar e fazer parte da equipe de vocês, né? Quando é feito e quando ele é feito. E meio que qual o perfil do cara que está na engenharia, no caso aqui da PoliFRJ, mas imagino que deva se aplicar às diferentes equipes, às 20 equipes, né, espalhadas pelas engenharias aí Brasil afora. Qual o perfil do cara que vocês procuram e qual mais ou menos a época do ano que vocês fazem esse processo seletivo?
Esse ano a gente fez um processo seletivo muito bom, muito bacana mesmo. Nós fizemos um processo com... Primeiro mandamos um formulário, né, para a pessoa responder e tal, seus interesses. Fizemos uma palestra explicativa das áreas da equipe, pessoal da Naval, mecânica, eletrônica, logística, marketing. Depois fizemos dinâmica em grupo, entrevista, para finalmente escolher os nossos candidatos. Basicamente, quando a gente pensa no processo seletivo, a gente pensa no que a gente está precisando para a equipe. Por exemplo, muita gente passa um tempo na equipe, né, e depois sai e vai seguir a vida normal.
Natural.
Então, por exemplo, saiu agora um menino do nono período de naval. Um cara muito bom, que sabia muito bem de hidrodinâmica, o André. Ele que foi um dos líderes do projeto lá do nosso propulsor. E aí a gente precisa repor esse cara. Então a gente faz um processo seletivo já pensando que a gente quer alguém de naval em tal período, com tais conhecimentos. A gente também pensa em pessoas que saíram de períodos mais baixos. Por quê? Porque pessoas de período mais baixo a gente pega para crescer na equipe, né? Eu, por exemplo, entrei no terceiro, já tô aqui no segundo ano, entendeu? Então, é interessante também pra gente. Pessoas... E, assim, isso em capacidade técnica, vamos dizer assim. Técnica que eu falo de faculdade mesmo, de período. Sim. De faculdade, não... E também, com a dinâmica de grupo, com a entrevista, a gente consegue avaliar o perfil da pessoa, como se a pessoa é motivada, se ela é engajada, se ela tem força de vontade, se ela quer entrar para nossa equipe como uma família mesmo e ajudar no que puder. Porque aqui na nossa equipe é muito assim, você tem a parte técnica de projeto, que cada engenharia faz alguma coisa, mas chega na hora da construção, meu amigo, chama o cara da eletrônica e fala, cara, o nosso mastro caiu. Eu preciso de que você arrume isso. Então a gente precisa de gente que, pô, saiba chegar pro cara, chegar pro técnico e mecânico lá, cara, o que eu posso fazer aqui? Entendeu?
O cara tem que ser safo, né?
Tem que ser safo.
Resolver o problema.
Tem que ter força de vontade, gostar de meter a mão na massa, sabe? Acho que um dos principais é isso: ter força de vontade e querer trabalhar, né? Querer ajudar o grupo.
Exatamente.
O que a gente costuma falar, assim, nessas palestras quando a gente abre um processo seletivo, é o seguinte, porque muita gente pergunta pra gente, poxa, mas eu sou calouro, sou do segundo período, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa na equipe? Pô, será que eu devo esperar mais um pouco e entrar depois? E a nossa resposta é sempre a mesma. Cara, se você tiver força de vontade, vontade principalmente de aprender, de botar a mão na massa, cara, vem com a gente, entendeu? E assim, o que o Edvaldo falou é muito verdade. Somos uma equipe, estamos competindo, mas além disso somos todos amigos, todos colegas. Então existe um sentimento assim de confraternização muito grande entre a gente. Somos uma família praticamente, desde o começo, assim, desde quando a gente entrou a gente já se sentiu uma família. Então quando a gente faz um processo seletivo, além de procurar um cara que tenha disposição de aprender, ou um cara que já sabe e vai
pode
agregar
valor, pode contribuir,
tem que ser um cara gente boa também, que seja, que faça parte da nossa família, entendeu? Então a gente preza muito por isso também, assim, pelo caráter da pessoa que está entrando na equipe.
Exatamente.
Então, isso que o Chico falou é bem interessante. Vou dar um exemplo. Eu também sou formado em informática, sou técnico em informática. E quando eu e o Edvaldo entramos na equipe, a gente entrou mais voltado para a área da eletrônica. Mas quando a gente entrou, a gente quase não mexeu na eletrônica, né? Mas em relação à construção do casco, do bar, foi a área que a gente mais trabalhou, você entende? A gente entrou por um ramo, mas nos dedicamos pra tudo.
Onde tá precisando,
a gente
entrou.
E eu acho que isso é muito importante, porque o que é engenharia pra mim, né? É a arte de resolver problema, entendeu? É a arte de resolver problema, então pode ser o problema que for. Se você estiver trabalhando, você vai ter que resolver. O cara te alocou pra fazer aquilo, você vai ter que fazer, entendeu? Uhum. Então acho que isso
resolve
é muito importante. Resolve aí.
Sem fazer propaganda?
Resolve aí. Ó, gente atorais, hein?
No início do ano, em março agora, a gente vai fazer um novo processo seletivo. Geralmente é no início do ano.
Geralmente é no início, ou seja, quando tá começando as aulas.
Quando tá começando o período, a gente faz um processo seletivo.
Isso aqui, beleza.
Como vocês falaram, né? Você teve que agora repor no rapaz que estava lá no nono período da engenharia naval e provavelmente já tinha assim, um conhecimento técnico melhor, maior do que a galera que está entrando agora na engenharia de forma natural, né?
Natural.
Que tipo de pessoa pode participar no sentido de, assim, qual período que ela está na faculdade que ela poderia participar da equipe? Será que tem um período ideal que vocês poderiam aconselhar o cara que está pensando em entrar numa equipe de competição?
Quando eu entrei na faculdade, eu sempre pensei muito em fazer atividades extracurriculares, que eu acho muito importante. Então, uma equipe de competição nada mais é do que uma atividade extracurricular que você faz.
Sim.
E eu acredito que o período ideal mesmo para a pessoa entrar numa atividade dessa seria no terceiro período, segundo período, que se for para entrar assim, né, para ajudar e tudo mais. Porque é uma hora que você está com pouco conhecimento técnico ainda, mas que você pode ajudar muito e aprender muito em questão de relações pessoais, em questão de tempo de projeto, cronograma, tudo isso. Eu acho que é muito importante, entendeu? Primeiro período é complicado, realmente.
Você está se familiarizando com a faculdade,
exatamente,
com o seu curso, com as pessoas.
Você acha que cálculo é fácil, mas você ainda não fez a P1, entendeu? Eu acho que você
ainda não viu o vilão de perto.
Então acho que dá pra esperar mais um pouco. Então eu recomendaria isso, terceiro período, quarto período. E aí depois disso, né, um período mais à frente também é interessante, porque você consegue aplicar o seu conhecimento técnico mesmo na equipe.
Uhum.
Acho isso interessante. Mas como recomendação de terceiro, quarto período, eu recomendo não só a náutica, mas qualquer atividade curricular. É fluxo, é Enactus, é equipe de competição, entendeu? Todas essas atividades vão te desenvolver muito como pessoa, trabalhar em equipe, vai conhecer gente de outros cursos, isso é muito importante. E aí lá pro sétimo período, oitavo período, aí você entra numa atividade mais específica pro que você quer fazer, né, da vida.
Entendi.
Né?
Por exemplo, o Iago, que ele citou no começo aí do podcast, ele faz parte da mecânica, tá para se formar também, se não me engano, tá no oitavo período da engenharia mecânica. Ele já nos relatou que vai fazer o TCC dele sobre a caixa de redução que foi ele que produziu.
Exatamente.
Provavelmente o Bruno deve citar também a náutica, o Bruno que está fazendo o projeto final hoje, deve citar a náutica também.
Uhum.
O André que está para se formar também deve citar a náutica, assim. Então, assim, são coisas que vão agregar muito para vocês. Vocês estando no último período para se formar ou você estando no terceiro, assim, foi o que ele falou, terceiro período ou quarto, primeiro eu recomendo. E a partir do primeiro, segundo, é o que você tiver mais confortável em entrar.
Eu acho que o primeiro não tem condições, porque
pra você entrar numa atividade como essa, você tem que ter um mínimo de tempo disponível, né?
Uhum.
E no primeiro período você não tem como planejar sua grade, né? Do segundo período em diante você tem como, ah, vou deixar um espaço desse tempo aqui pra... como uma atividade extracurricular.
O bacana é que vocês falaram que o cara já no terceiro período talvez já possa procurar essa equipe de competição, o que não seria talvez o natural de você pensar, porque o cara só viu cálculo 1, 2, 3, se for o caso, né? E física 1, 2, 3, se for o caso, né? Estaria fazendo 3 nesse período. Mas existe a possibilidade, como vocês também comentaram, do cara que já está lá na frente no curso cair dentro da equipe para poder ajudar com o conhecimento que ele já adquiriu ao longo da graduação. Mas especificamente também existe a possibilidade do cara que está lá no nono período e está muito interessado em aplicar algum trabalho de conclusão de curso, aplicar especificamente para resolver algum problema da equipe, existe essa possibilidade?
Então, vou te falar que o nosso sistema de controle autônomo do veleiro é o projeto final de um menino da eletrônica. Entendeu? Então ele...
Com isso já respondeu.
já respondeu.
Automação.
De automação, então. isso. É o projeto final dele. Uhum. É o que eu falo pra ele. Cara, se a gente não for pra competição, tu não se forma.
Mas precisa ganhar também?
Não, ganhar é consequência.
Não, consequência. Ali no troço, falar que a gente ganhou.
Defende antes, né?
Então, é isso. Seria muito interessante mesmo, né? Então, chegar no processo seletivo, o cara falar, chegar com uma proposta dessa pra gente, meu olho brilha.
Eu só parti pro abraço.
No último processo seletivo, teve até um aluno de mestrado, não foi?
Foi, é verdade. No último processo seletivo foi um aluno de mestrado que trabalha na Marinha com um projeto de navio autônomo pra Marinha.
Maneiro.
É, só que ele tava muito atarefado, então não pôde.
Ah, e não tinha condição de dedicar a equipe.
Exatamente.
Existe algum tipo de interação de vocês no caso da equipe, né, mas com outras universidades, não só nesse caráter competitivo do dia da competição em si, mas...
Cara, deixa eu falar, no dia da competição é sensacional, assim. Equipes de vários estados, né, do Brasil, equipe de fora. E aí, cara, do nada a sua peça quebra. Você tá sem a sua oficina, você... O que você vai fazer? Você vai chegar pra equipe do lado. E, cara, a equipe do lado vai te ajudar. Aí qualquer equipe vai te, sei lá, emprestar uma furadeira, vai fazer alguma coisa. Porque lá o sentimento é muito, assim, de união, entendeu?
Uhum.
Então, na real, eu acho que uma das grandes lições que a gente tira, e eu já tô no segundo desafio que eu participo, uma das lições que a gente tira é que a competição em si, ela não é o nosso fim, né?
Uhum.
A competição, ela é uma consequência do nosso trabalho durante um ano, entendeu? Então, a gente chega lá pra competir, vamos competir. Mas o que a gente tinha que ter feito, o que a gente aprendeu, é do tempo de projeto até lá, entendeu? Então, lá todo mundo meio que entende isso, entendeu? Então, fala, cara, você vai ganhar. Eu tô vendo que seu barco é melhor que o meu. Vou te ajudar de boa. Não vou deixar você morrer na praia por causa disso, entendeu?
Claro.
Então, nós, assim, lá no dia da competição, a gente se ajuda muito. Fora da competição, antes da competição, de vez em quando alguém do Pará mandou uma mensagem pra gente, pô, cara, como é que vocês fazem isso e tudo mais? É normal, é tranquilo, a gente ajuda, tenta ajudar. Uma das nossas ideias de projeto hoje em dia é, após a competição, divulgar o nosso projeto, botar no nosso site tudo que a gente fez, justamente para divulgar esse conhecimento, né? Esse conhecimento aqui não são empresas competindo, né? São equipes da universidade.
Todo mundo ganha.
Então o cara de São Paulo fez um motor azimutal. Pô, que maneiro, cara. Como é que ele fez isso? Entendeu? Vamos compartilhar esse conhecimento. A gente fez uma caixa de transmissão. Pô, seria legal que todos os engenheiros tivessem esse conhecimento, todo mundo visse como é feito, porque isso eleva o nível do engenheiro no Brasil, entendeu? Isso eleva o nosso nível, então isso pra gente é sensacional, entendeu?
Já falamos bastante dos benefícios de se manter na equipe, de como ela motiva a graduação de vocês, o trabalho de vocês, como vocês crescem como pessoas e futuros profissionais. Mas quais são as dificuldades que vocês podem ter em se manter na equipe, como também a de manter a própria equipe funcionando e continuar aí up to date em todas as etapas que vocês estão se propondo?
Então, atualmente a gente está sediado no Lab Oceano, né, o Laboratório de Tecnologia Oceânica do Parque Tecnológico, da COP Laboratório, na real. E lá a gente tem muito apoio, né? E isso é muito importante. A gente tem uma sala, a gente tem o pessoal técnico lá que ajuda bastante a gente a fazer algumas coisas. Em relação a manter a equipe, basicamente é isso. A gente tem uma sede, então manter o nosso espaço físico é tranquilo, é razoável. Agora, se manter dentro da equipe é um pouco complicado, às vezes, principalmente perto de competição, que você tem que trabalhar muito e tem prova e tem aula e realmente é complicado, é difícil. É, vou te falar que hoje eu passei lá, cheguei lá 8 da manhã, a gente chegou um pouquinho atrasado aqui por causa disso, porque a gente deu um problema no barco. Amanhã a gente vai testar na lagoa o barco e aí deu um pequeno problema. Então não tava contando com isso, né? Ah. Então, assim, são imprevistos que acontecem, mas que é normal, é normal. Se manter na equipe é isso, é você conseguir conciliar a sua faculdade com o trabalho na equipe, entendeu?
Uhum. E... eu acho que para a equipe se manter são duas coisas. A primeira foi que ele falou perfeitamente. Você tem uma orientação, no caso o Lábio Oceano, nossos orientadores, e tem uma sede física, né? A outra constante seria a parte financeira, né? Porque, infelizmente, a gente depende muito de dinheiro, né? Somos uma equipe, nós temos um projeto, temos que construir, precisamos comprar as coisas. Então, assim, essa parte de patrocínio, né? Uhum. Ela é fundamental. Então, é uma coisa que influencia bastante também na saúde da equipe. Sim. E para o membro, ele conseguir conciliar a parte acadêmica, uhum, e a parte da equipe. Porque não adianta você participar 100% da equipe, você, na parte acadêmica, acaba tendo notas ruins e não ter um desempenho bom. Então, acho que esse é o principal desafio. E quem quer entrar ou quem está na minha equipe tem, uhum, entendeu? Ou vai ter.
Ó, tem um menino da eletrônica lá, o Gabriel, que tava falando comigo, cara, essa semana eu tô muito enrolada. E a gente tem um cronograma, né, de projeto e tudo mais. Aí eu falei, cara, não, dedica pra sua faculdade, entendeu? Tá no fim de período, dedica isso aí. A gente compensa nas férias, entendeu? Uhum. A gente dá um jeito.
A prioridade é a saúde acadêmica, né? Como o cara tá na faculdade, né? Nas notas e tal. Porque foi o que você falou, é extracurricular, né? Então, o seu currículo vem antes. Uhum. Né? A sua parte acadêmica vem antes do que... por mais que seja legal você passar de uma equipe, você tem que pensar também nas suas notas, né? Senão você não se forma nunca. Não
adianta nada. É difícil. Eu confesso que é difícil conciliar, uhum, isso. Mas a gente tenta ao máximo. Porque não é, às vezes não é nem a pressão que a gente faz, entendeu? Ah, eu como capitão, vai trabalhar. Não, não é nem isso. Mas é porque a pessoa ela fica tão engajada naquilo que ela mesma ela não quer, entendeu?
Sim.
Ela mesma quer se dedicar e fazer o melhor dela. E isso também é muito por conta do nosso processo seletivo, que só entra pessoa, gente boa nesse negócio.
Manter essa tradição.
Manter essa tradição, é só mesmo bom.
Beleza. O Francisco citou já, quase que se adiantou na última pergunta, falando da dificuldade que é de você acumular recursos. Provavelmente na dificuldade que é de vocês conseguirem patrocínio, mas de maneira geral, como é que a equipe se financia? E acho que deve ser particularmente apenas com os patrocínios, ou pelo menos o grosso, né? Mas e se não for, existem outras maneiras que vocês já tenham recorrido ou estão pensando em recorrer para acumular mais recursos e continuar tocando o projeto?
Você é como diretor de marketing.
A marca de patrocínio, tudo meu saco, né? Cara, então, foi o que eu falei, né? Tem que ter dinheiro. Começa parte desse princípio, né? A equipe tem que ter dinheiro. Como nós conseguimos esse dinheiro? Patrocínio, né? Ou apoio financeiro. O que seria um apoio financeiro? Por exemplo, o Departamento da Engenharia Naval deu um dinheiro pra gente, pra essa competição. Uhum. Então, eles estimularam, ou seja, apoiaram a gente de forma financeira. É, você tem esse tipo de apoio, que lá você não também deu um pouco, e você tem um apoio das empresas, né, particulares, né, privadas. Isso sim seria o patrocínio, digamos assim, né, propriamente, uhum, dito. Porque hoje em dia nós temos patrocínio da Ocean Pact e nós temos o apoio do Live Oceano. Então são coisas assim um pouco diferentes, né? É sutil, mas são diferentes. O Live Oceano é apoio porque ele dá a sala, dá orientação, o laboratório, a rapaziada da oficina.
Toda a estrutura.
Toda a estrutura da equipe, né? Que sem isso a gente não conseguiria nada.
Professor PT, professor.
Nós temos dois orientadores, né? O Paulo de Tarso, que é o PT, vulgo PT lá do Live Oceano, e o Levi, que foi ex-reitor da UFRJ, Carlos Levi. Também na Naval, também está como nosso orientador, então nós temos eles dois e a nossa sala. Então, assim, retomando a pergunta, né, para não fugir muito. Essa parte mais difícil, eu acho, porque é muito legal tudo isso que a gente falou durante o podcast, você participar de uma equipe e tal, mas tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, nada acontece, infelizmente, né? Ninguém vai construir um barco sem dinheiro. Então, sim, acho que tem que ter um planejamento para você fazer uma lista de empresas que possam, uma lista de empresas potenciais, né, que possam patrocinar o teu sonho, né, o teu, uhum. teu projeto. Então, assim, é patrocínio e apoio, né, apoio da faculdade, do seu departamento, no caso da gente, a engenharia naval, então apoio, e patrocínio de fora, de outras empresas. Uhum. Então, são basicamente esses dois.
Já chegaram a pensar em alguma maneira de financiar, nem que seja, às vezes, um complementar assim por crowdfunding ou qualquer outro meio?
Exatamente isso, você falou agora, acabei de lembrar. A gente estava com um projeto de crowdfunding, né? Para quem não sabe, são campanhas que pessoas físicas ou empresas, né, fazem, organizações, enfim, fazem na internet, né?
É tipo uma vaquinha virtual.
É uma vaquinha virtual, né? É o termo chique, né? Aquele raio gourmetizador, né? Vaquinha virtual. É o crowdfunding, assim. E tipo, a gente queria fazer um crowdfunding esse ano. Aí, por problemas de logística e planejamento, a gente acabou não realizando, mas a gente está com o projeto de fazer um para o ano que vem. Várias equipes fazem, né, o crowdfunding. Agora, de cabeça, eu estou combinando. Tiveram equipes que fizeram. A Solar fez uma, eu tenho certeza que a Solar fez. Mas acho que a Racing também, que começou agora.
Acho que fez também.
Uhum. Cara, e o mais interessante disso é que eles já arrecadam, entendeu?
Sim.
É uma coisa assim, que sai do papel. Não é, pô, crowdfunding, vaquinha, pô, bonito. Cara, não, funciona. Além de ser legal, funciona. Então, assim,
você se torna até mais conhecido.
Mas
né?
mas tem que ter uma campanha pra isso, né? Não é você fazer e divulgar. Não é assim, fazer, joga no Facebook e a galera, porra, vai dar dinheiro. Não. Você tem que ter um planejamento. Que tipo de pessoa você quer alcançar no seu crowdfunding?
Claro.
Que a pessoa, ao investir, né, ao doar, digamos assim, vai receber em troca, você pode explorar essa ideia também.
Uhum.
Então é muito importante, cara. Com certeza, você me lembrou, era pra ter dito.
Você tem já a previsão de quando vocês vão lançar esse próximo? Né?
Cara, esse, a gente tá com um projeto, como o Edvaldo falou, do Sailbot.
Uhum.
O orçamento é muito alto.
Sim.
Por ser uma viagem, né, pra fora do país, o projeto é mais caro.
Não é só o projeto em si, né? Vocês também precisam financiar a viagem.
A logística inteira, exatamente. Porque, pô, você viajar daqui pra Santa Catarina, no caso Joinville, porra, beleza. Agora você viajar pro, no caso, Anápolis, né, que é Estados Unidos.
Sim.
O fator aí de multiplicação é muito maior. Então a gente tem que conseguir um dinheiro. E a gente quer fazer um crowdfunding justamente para conseguir arrecadar, porque nós não sabíamos se nós vamos conseguir ou não patrocínio para esse orçamento, para cumprir esse orçamento. Então
Sim.
nós queremos fazer um crowdfunding também. A nossa previsão é começar isso na virada do ano, talvez em fevereiro, assim, nada oficial, mas.
Entendi.
Aí por começo das aulas, né, em março, final de fevereiro, começo de março, começar a fazer.
Entendi.
Porque a nossa viagem é em junho. Então a gente tem que ter aí, geralmente pesquisas dizem que você arrecada mais na primeira semana de crowdfunding, então
é a hora que mais
é o boom, do negócio, então a gente tem que, foi o que eu falei, planejar e vai dar tudo certo. A gente vai fazer um crowdfunding. Apoia a gente, cadê? Vamos lá.
O link pro crowdfunding vai estar junto com a postagem desse episódio. Se você se interessou, você pode participar, clica lá, a gente dá todo o apoio. Você pode ajudar desde com um, dois, quatro, cinco reais até mil, dois mil, dez,
pode,
enfim.
Fiquem à vontade.
Pode ajudar com like no Facebook, já me ajuda.
Se você like também, se eu não tiver condições financeiras de ajudar, você pode ajudar divulgando também, cara. Então, não fique reprimido, não. Mas galera, muito obrigado. Era basicamente isso que a gente tinha aqui para perguntar para vocês. E eu agradeço, né? Agradeço ao Francisco, Edvaldo e o Eric por terem se disponibilizado, dedicado tempo aqui para a gente conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. E eu vou deixar aberto aí para vocês fazerem as considerações finais que porventura vocês queiram fazer, se despedir aí da galera que tá ouvindo a gente, né? E dizer qualquer coisa que ainda faltou, que a gente não tem abordado, que vocês ainda têm o interesse de manifestar. Então agora a palavra de vocês e passar primeiro pro Edvaldo.
Bom, galera, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que muita gente que esteja em dúvida, até mesmo que gente no ensino médio mesmo, que escute isso aqui, se motive a fazer engenharia. Eu gosto de contar essa história assim de vez em quando, que é o primeiro Duna que eu fui, em 2015, né? A gente foi pro Duna e muita coisa deu errado. A gente, nossa, muita peça quebrou, muita coisa mesmo. E normal, né? Normal. Engenharia é assim mesmo, eu tava segundo ano de competição da equipe. E aí, cara, quando a gente voltou, a gente tava cheio de sonhos, cheio de projetos, porque você volta muito animado da competição. É, A gente ficou em sexto lugar, mas mesmo assim a gente voltou animado, voltou unido. Falou, cara, a gente, quando a gente voltar lá ano que vem, a gente vai fazer uma transmissão espacial. Vai ser um negócio assim, vai ser feito uma, vai ser uma caixa de alumínio, entendeu? É. Toda mergulhada no óleo, e aí as engrenagens vão estar lá, e você vai ver que vai ser muito bom. E aí, cara, nesse ano foi o que aconteceu, entendeu? A gente projetou uma caixa de transmissão fechada, todos os professores olharam assim e falaram, caraca, que isso, vocês mandaram muito, isso é FRJ mesmo, hein? E aí, cara, e foi isso, assim, é a realização de um sonho, né? Você pensar em algo, você sonhar com algo e você conseguir inovar, construir, projetar, construir e chegar na competição, não dá nada errado, tudo certo. Então é incrível, é muito, muito legal mesmo. É isso aí, valeu.
Gostaria de agradecer ao Felipe pelo convite, é muito bom pro seu projeto aí de vida estudantil, com certeza aí vamos todos acompanhar a partir de hoje. Já tive a oportunidade de entrar, gostei bastante. A galera que tá ouvindo, continue a ouvir. Acho que esse tipo de coisa que fomenta, né, os estudantes. Não só estudantes de graduação, de pós-graduação, enfim, acho que isso é muito interessante. Em nome de toda a equipe, eu agradeço. E é isso. E se você quiser saber mais sobre a equipe, né, se a gente não conseguiu responder tudo que você quis ouvir, enfim, você pode entrar no nosso site, né? Nosso site é www.minervanautica.poli.ufrj.br. E o nosso Facebook é Minerva Náutica, Equipe Minerva Náutica. Equipe Minerva Náutica, você vai achar. A gente tem um Instagram também, só que pô, é meio irrelevante. Então é isso, galera. Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente responde no Facebook na hora. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar. Nosso site tá bonito pra caramba, tipo, reformulou, vale a pena dar uma olhada. Maneiro. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado mesmo.
Eu queria agradecer pela oportunidade, né? E falar que foi um prazer. E como o Francisco falou, espero que a gente tenha sanado as dúvidas de todo mundo, e que esse projeto é bem legal, de projeto de divulgação, né? Tem tantas equipes na faculdade, mas tem muita gente que tá por fora, entendeu? Não conhece, e é um projeto que vale a pena, entendeu? E é isso aí.
E esse foi o episódio 20 do VECast, com uma entrevista com a equipe de competição Minerva Náutica. Fique atento às redes sociais para saber quando e como contribuir para o sucesso da equipe quando eles organizarem o crowdfunding. Dúvidas, comentários e sugestões? Mande-nos um e-mail para vecast@vidaestudantil.com. E se gostou do episódio, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!